Boa tarde aos colegas que fazem o curso Diálogos, um curso multidisciplinar que tem como objetivo a conversação entre grupos. Chapecó, Cuiabá, Curitiba, Poços de Caldas e Porto Alegre. Bem, o nosso trabalho de hoje traz um dos dilemas da nossa época. Há alguns anos, na Holanda, apareceu um trabalho intitulado Diário Secreto de Hendrik Groen, 83 anos e um quarto. Essa obra, assinada por um escritor que ninguém conhece, que é o próprio Hendrik Groen, que é um pseudônimo, ela rapidamente se tornou um pequeno clássico, ganhou alguns prêmios e é uma obra que mostrava a vida de um idoso, um homem de 83 anos, numa casa de idosos, ao norte da cidade de Amsterdã. Esse livro já ganhou versões para o cinema, já virou peça de teatro, já ganhou representações em escolas, em educandários. E, na verdade, no início ele era publicado numa revista. Depois é que esses diários acabaram virando livro e hoje já se sabe quem é o autor desta obra, né? Depois ele é um escritor holandês que mais tarde então seria conhecido, que é o Pieter de Smet. Pieter de Smet é o autor, que só se soube depois que era o autor da obra. E essa obra alcançou uma repercussão tal que ele fez uma continuação dela depois, mas sem o mesmo êxito. Ele mostra o mesmo, o Hendrik com 85 anos, mas aí já a obra é outra coisa. Essa realmente foi a grande obra, talvez texto do Peter Kim que teve maior repercussão, e é sobre ele que vamos tratar. A nossa época apresenta várias peculiaridades. Uma delas, muitas pessoas que se aposentam, 60, 60 e tantos anos, uma grande parte segue trabalhando. Se era professor, aposenta na federal, pega um trabalho numa faculdade particular. Se tinha uma oficina, fechou a oficina, mas faz trabalhos domésticos, às vezes vende em pequenas feiras. É uma das características da nossa época. Muitas pessoas estão vivendo mais tempo e a qualidade de vida e outras condições permite que se faça muitas coisas hoje. A própria cultura, que mudou muito, a base categorial mudou muito. Então, hoje, muitas pessoas com 60, 70 anos voltaram a namorar, voltaram a se interessar por trabalho. Muitas, muitas mesmo, estão estudando, fazendo especializações, doutorados, entre outras atividades. No entanto, aquela aposentadoria de há 2, 3 décadas, tal qual conhecíamos, que a pessoa ia para casa, botava o chinelo e ficava vendo televisão, lendo seus livros na varanda e com alguns problemas somáticos, e já nos falava de seus últimos dias. Isso passou para uma outra base de idade, que agora, não, claro, precisamos considerar o contexto disso, não é? Contexto, o lugar, a situação, mas em muitos lugares já ultrapassou, e agora é aquela base que antes pertenceu aos 60, agora está para depois dos 80. Em muitos lugares tem sido assim. Este livro mostra isso. Um país como a Holanda, com a situação em que ela tem nas últimas décadas, esse personagem, o Hendrik Groen, vive, né, nesta casa de velhos, de idosos. Algumas questões iniciais. o que sente, o que vive, como interage com o mundo alguém que até há pouco tempo trabalhava, estudava, votava, procriava, inventava, construía e que subitamente não participa mais dessa forma do mundo, participa de uma outra forma, que proporcionalmente a isso é bastante mais restrita. Como se sente essa pessoa? O que acontece com ela? O que acontece com o mundo? Como a nossa sociedade tem partilhado as coisas com tais pessoas, tem vivenciado? O que está acontecendo a respeito disso? São milhões e milhões e milhões de pessoas assim pelo mundo inteiro. Pessoas que têm uma experiência rara e certas peculiaridades inéditas. Têm um acervo existencial formidável de tudo que viram, de tudo que presenciaram. Tudo isso é partilhado? Tudo isso é utilizado? De que forma? Como nós fazemos com tais pessoas? Como poderíamos dialogar com elas de uma forma mais condizente com os tempos que agora são propícios para diálogos mais profundos? Temos redes sociais, temos mídias inúmeras. Não haveria uma forma, por exemplo, de utilizarmos toda a bagagem existencial destas pessoas? Elas também não se beneficiariam partilhando? Não seria uma forma de continuar certos elementos da vida que para muitas delas são relevantes e importantes? Talvez um olhar bem próximo da vivência dessas pessoas nos diga algo sobre isso. E é por isso que nós vamos aos diários agora do Hendrik Groen. Vamos iniciar então a leitura. Claro, por questão de tempo, não veremos todo o diário, fica a sugestão, a indicação da leitura, mas veremos partes importantes aqui que dizem respeito ao que estamos trabalhando. Ele então, quando vai se apresentar nas primeiras páginas, ele diz: eu, Hendrikus Gerardus Grom, sou sempre correto, atencioso, simpático, educado e prestativo. Não que eu realmente seja tudo isso, mas eu não me atrevo a ser diferente disso. Quase nunca digo o que eu quero dizer. Sempre escolho o caminho mais seguro. Minha especialidade é agradar a gregos e troianos. Meus pais tiveram visão de futuro quando me nomearam Hendrik. Não é fácil encontrar alguém mais obediente. Como dizia o livrinho escolar, não conhece o Hendrik, que sempre tira o chapéu educadamente quando alguém passa? Pois, este sou eu. Vou acabar numa espiral de depressão, pensei. Foi aí que eu tomei a decisão de também dar voz ao verdadeiro Hendrik Grom. Durante um ano inteiro, darei minha opinião, sem censura, sobre a vida neste lar de idosos ao norte de Amsterdã. Ele fala daí que, mesmo que ele morra, ele deixa encarregado um amigo dele de, durante o funeral e os serviços, ler a obra e passar adiante o que ele escreveu aqui, que ele acha que tem uma relevância muito grande. Bem, algumas páginas à frente, ele nos fala do dia de uma sexta-feira, 4 de janeiro. Esse livro é ambientado em 2013. Então ele escreve: ontem fiz um passeio, em janeiro na Holanda é frio, é inverno, né? Ontem fiz um passeio até a floricultura e comprei bulbos num vasinho. Daqui a uma semana, quando os jacintos florirem, terei alcançado uma nova primavera. A partir dos quartos deste asilo, continuam os enfeites de Natal até o mês de abril, junto às espadas de São Jorge, para lá de velhas, e as prímulas em estado terminal. É um pecado jogar fora. Se a natureza pode, desempenhar um papel alentador na vida de uma pessoa, não é esse o caso na sala-quarto de um velho holandês. Ali, o estado das plantas em geral é um reflexo fiel da situação em que seu cuidador se encontra, à espera de um fim angustiante. Por não terem mais nada a fazer, ou por estarem muito esquecidos, os velhinhos regam as plantas 3 vezes por dia. Com o tempo, nem as espadas de São Jorge resistem. A senhora Visser me convidou para tomar chá amanhã à tarde. Eu devia ter recusado, nem que fosse só porque ela fede, mas disse que iria visitá-la com prazer. Lá se foi minha tarde. Deus, como eu sou paspalho, no momento decisivo não consegui pensar em nenhuma desculpa, e agora vou ter que aguentar mexericos e bolo seco. Neste primeiro momento, ele nos mostra o que é a vida dele, o dia a dia, no quartinho dele. E como é com os outros velhinhos que ali vivem com ele. Vocês viram? Tem a plantinha que regam, de tanto regar, elas acabam morrendo. As preocupações iniciais que ele nos mostra. Não é? Visitar uma outra velhinha ali perto. Ir até a cidadezinha, algum bairro vizinho para buscar um bulbo de flor para ele plantar no vasinho dentro do quarto dele. Um pouquinho mais adiante, nós já vamos começar os diálogos com filosofia clínica. Um pouquinho mais para frente, o Grom nos fala o seguinte: a vida aqui dentro é feita de nunca ou sempre. Um dia dizem, a comida nunca chega na hora, está sempre quente demais. E no dia seguinte dizem, sempre chega demais e nunca está quente. Já fiz, bem delicadamente, as pessoas se lembrarem de declarações anteriores, bastante conflitantes, mas lógica não é o forte por aqui. Com certeza o senhor é quem sabe melhor, não é, senhor Grom? Me dizem. A maioria dos velhos, rapazes e moças daqui é fã de purê com legumes. Não adianta vir com frescuras exóticas para cima deles. Quando o espaguete chegou aqui na Holanda, em meados dos anos 60, aquilo já era demais. Não cabia no esquema. Segunda-feira, chicória. Terça, couve-flor com molho branco. Quarta-feira, carne moída. Quinta, vagem. Sexta, peixe. Sábado, sopa com pão. E domingo, carne assada. Quando queriam fazer algo muito diferente, comiam carne moída na terça e depois passavam o resto da semana perdidos. Não somos fãs de frescuras estrangeiras. Em geral, podemos escolher, com uma semana de antecedência, esses 3 menus diferentes, mas de vez em quando dá problema. Vamos aproximar a lupa disso que ele está nos colocando nesse início? Uma pessoa que até há pouco tempo dirigia uma empresa, um escritório de advocacia, era médico, ajudava a fazer pontes, diques na Holanda, trabalhava com floricultura e exportava flores, tulipas, para vários lugares da Europa, era gerente de uma grande empresa. Agora tem sua vida restrita a esses fatores que ele nos conta. Será que tais pessoas consideram o contraste desses elementos e se ressentem com eles? Tomavam decisões, eram respeitados pela importância dessas decisões, gerenciavam famílias, estruturas e agora, relegadas a decidir o que vão pedir para o jantar, se podem ir até um lugar conversar com alguém, talvez pedindo companhia. Ah, um detalhe, ele não é visitado por ninguém, esse senhor, o Hendrik Grom. Ninguém vai vê-lo. Nunca. Ele tem essas questões, os pensamentos dele, o dia a dia dele ali. Como se estivesse esquecido e à margem de todas as coisas. Esse contraste para aquelas pessoas cujas estruturas de pensamento se ressentem com os contrastes, é bastante pesado. Geralmente aparece na historicidade pelo fator comparativo. A pessoa vai nos dizer que durante muito tempo tinha muita gente, que ela se lembra dos jantares, das festas, das viagens, e que agora não há nada disso. Agora ninguém liga para elas, elas parecem inválidas. Nem parecem pessoas, parecem fantasmas. Como se tivessem algo contagioso, ninguém quer saber delas. Isso para tais pessoas. Para as pessoas que não têm o contraste, muitos outros elementos aparecem. Por exemplo, a pessoa que não tem a ver com esse tipo de vida, lembrem, às vezes o corpo envelheceu, mas a alma é jovem. Às vezes a alma está muito velha e o corpo ainda tem força para fazer as coisas. Há inúmeras variações aqui. Mas para muitas pessoas, às vezes, esse não é o lugar, esse não é o ambiente, elas não se sentem bem ali. E, no entanto, a sociedade não apresenta outro lugar para muitas delas. Uma pessoa muito velha, muito idosa, que precisa de cuidados, não pode mais se banhar sozinha, não pode mais se alimentar sozinha, não, às vezes não consegue esquentar uma água sozinha, há riscos, perigos graves, e precisa estar num tal lugar, ainda que tal lugar é tudo de melhor que a gente possa oferecer para uma tal pessoa na nossa sociedade, para ela tal lugar é quase o final. Se ela tinha algum motivo para ainda continuar lutando, provavelmente para muitas dessas pessoas isso é um fator que as coloca por terra. Mas isso é apenas uma parte de todos esses elementos. Antes de pensarmos o que fazer, como agir, que opções vamos dar e outras conformações, lembrem, em filosofia clínica, precisamos ir ao mundo da pessoa. Precisamos deixar o Hendrik Grom nos colocar as coisas para então podermos, numa interação com ele, sabermos o que propor. O que dialogar? Se nós já saímos de premissas que é justo, injusto, certo, errado, bom ou mal, nós não vamos de fato ir ao mundo existencial dele. Nós vamos mais uma vez dizer o que achamos que é bom para ele e vamos colocar isso. E essa geração do Hendrik Grom é uma das primeiras a ter essa vivência. Ele provavelmente tem muito mais a nos ensinar do que nós a eles. Prosseguindo o trabalho, então. Entre as muitas mudanças que ocorrem, a partir do momento em que nós nos deslocamos para a nova base categorial que esta pessoa ocupa e para as disposições da EP dela, dentro da historicidade dela, nós começamos a compreender melhor alguns aspectos e suas variáveis. Por exemplo, algumas pessoas, como a colega ilustrou há pouco, elas, de fato, elas se sentem sozinhas, abandonadas, é triste, porque a família vem apenas quando é Natal, Páscoa, ou um aniversário importante, algo assim, uma data festiva, formatura, vem a buscar. Para outras, isso é motivo de júbilo, comemoração, elas se sentem aliviadas, inclusive, por isso, porque elas têm tempo para poder descansar. Outros prefeririam que os familiares nem aparecessem, sabe? Se sentem melhor entre a família, se desloca para essa nova base categorial e passa a ser os enfermeiros, os cuidadores e os próprios velhinhos que estão ali com a pessoa. Mas ainda temos outras variações, porque apenas as visitações e as intercessões com pessoas, isso é uma parte dos processos. Outra parte dos processos diz respeito, por exemplo, à relação da pessoa com ela mesma. Veja, uma coisa é você morar no seu apartamento e precisa ir até a esquina comprar, faltou sabão em pó, vai lá, compra, já compra uma meia garrafa de vinho bom, já compra uma massa integral para fazer à noite, um filme que você quer ver, vai ligar para alguém. Essa autonomia, por vezes ali, se desloca para outras coisas. Olhem esse trecho que o Hendrik fala sobre isso sobre que mostra bem o deslocamento desses fatores. Ele diz: eu começo a gotejar cada vez mais. Cuecas brancas são muito boas para destacar manchas amarelas. Cuecas amarelas seriam mais práticas. Eu morro de vergonha das moças da lavanderia. Então, o que eu faço agora é esfregar à mão as piores manchas antes de mandar lavar. Digamos que seja uma pré-lavagem. Se eu não entregasse nada, poderia levantar suspeitas. O senhor pôs mesmo cuecas limpas, senhor Grum? Perguntaria a gorda do serviço de limpeza, que recolhe a roupa suja. Não, dona gorda do serviço de limpeza, esta cueca velha está tão grudada no meu traseiro que vou ficar com ela para o resto da vida. É o que eu gostaria de responder. É um dia difícil. O corpo range em todas as juntas. Nada pode conter o declínio. Há no máximo um dia em que uma ou outra coisa incomoda menos, mas melhorar mesmo não vai melhorar. Nunca mais. O cabelo não vai, de repente, voltar a crescer. Ao menos, não na cabeça. Apenas no nariz, nas orelhas. As artérias não vão se abrir de novo. Os inchaços não desaparecerão. E a tonteira lá embaixo não deixará de pingar. É uma via de mão única. Você jamais ficará mais jovem. Nem um dia, nem uma hora, nem um minuto. Estou aqui reclamando como um velho. Se estou mesmo com vontade de fazer isso, melhor ir lá para baixo, me sentar na sala de estar. Lá, esse é o passatempo número um. Acho que nunca passa mais de meia hora sem que alguém mencione alguma doença. Acho que estou meio melancólico. Dizem que a gente aproveita a velhice, mas que droga. Nem sempre é fácil. Hora de dar um passeio. Afinal, é domingo à tarde. Em seguida, um pouco de Mozart com um belo copo de conhaque. Talvez passar na casa de Everett, que com seu jeitão, sem meias palavras, tem boas qualidades terapêuticas. É um amigo dele. E assim ele termina o dia dele. Observem os novos elementos que surgem. As forças declinando a cada dia. Sempre as dores, sempre algo que talvez esteja um dia menos, mas sempre acompanha essa ciência desses elementos. Olhando ao redor e vendo os amigos partindo, aqueles que estão ali, alguns até muito jovens e saudáveis, com 70 anos, vão embora. E ele, que já tem 80 e tantos, fica olhando, apreensivo, pensando: puxa, mas estava bem, jantou bem, até fez brincadeiras. Como é que vai dormir e não acorda? E vem o medo. Isso pode ser comigo? E depois vem o conforto. Mas eu já estou tão cansado. Se isso acontecer... E essas coisas que ele vive ali se refazem, se refazem, se refazem eternamente. Vamos ver como ele elabora essas questões, mas não dessa maneira direta, por elementos de observação das coisas que se passam ali. Ele teve um dia que ele ficou sabendo que os peixinhos que estavam no aquário amanheceram, vários deles tinham morrido, não é? E ele fica pensando sobre isso, sobre os animaizinhos de estimação. E ele então escreve no diário dele o seguinte: animais de estimação são proibidos nesta casa de repouso, com exceção de peixes e passarinhos. Ele colocou entre aspas: desde que não tenham mais de 10 e 20 centímetros de comprimento, respectivamente. Fecha aspas. Segundo está escrito no regulamento, isso é para evitar que criemos tubarões e focas. Muitos donos de animais sofreram quando foram separados sem piedade de seus cães e gatos, ao se mudar para o lar do ocaso. Não importa quão calmo e tranquilo, quão velho e doente o quadrúpede seja, regras serão as regras. Vai para o asilo de animais. A senhora Brickman é recordista aqui. Conseguiu esconder um velho bacê no armarinho da pia durante 7 semanas, antes que fosse descoberto. Provavelmente houve uma traição nessa história. todos aqui viveram uns anos de guerra e ainda assim são capazes de delatar um cãozinho idoso para a diretora. E em cada vez de em vez de a diretora punir severamente o colaboracionista e mandá-lo para outro lugar, preferiu deportar o cachorrinho para o asilo dos animais. O cãozinho ainda chorou lá por 2 dias inteiros e depois morreu de tristeza. E onde estava a Sociedade Protetora dos Animais? A diretora achou melhor não contar nada para a senhora Brickman. Mas depois de 3 dias, ela descobriu o bonde certo para chegar ao asilo de animais. Seu cachorrinho já estava enterrado. A senhora Brickman perguntou se, quando ela mesma morrer, seu cachorrinho poderia ser enterrado ao seu lado. E foi informada de que isso vai contra as regras. Amanhã de manhã eu tenho que ir ao médico. Fim deste dia de diário. Ele coloca a morte de uma forma periférica, mas depois ele vai se aproximar de outros modos em relação a ela. Aqui ele trabalha muito a questão da autonomia também. Veja que quando se estava até há pouco tempo no seu próprio apartamento, na sua própria casa, havia essa liberdade para você ter seu animalzinho de estimação, interagir com ele. Se ele latisse durante uma aula, você podia pedir ajuda para uma esposa, para alguém que estivesse perto, um filho, para ver pegar o cãozinho e levá-lo para o jardim, lá para fora, porque ele não estava contente com a aula. Todas essas autonomias nós temos agora. Ali, vocês viram? O bichinho de estimação é afastado. Não é assim. Se ele vem a morrer, não há como ela participar do velório, do enterro do bichinho que ela amava. Não há uma série de outras coisas. Ora, se essas pessoas estão ali, pagam para estar ali, para serem atendidas, não é? Afinal, o pagamento não é como aqui no Brasil, lá elas têm o direito, porque trabalharam uma vida inteira, etc. e tal, o que poderia muito bem ser aqui também, né? Só que a gente sabe como é no nosso país. Pois bem, elas pagaram para estar ali e elas devem ser bem atendidas, devem ser bem assessoradas, é parte do nosso trato social. Esse trato social contempla atendimentos que não dizem respeito a essas coisas? Por que elas ficam de fora? Não há recursos, não há meios, o problema é de outra ordem. E precisa ser assim. Lembrem que para aquelas pessoas para as quais os elementos pessoais, suas coisas de uso pessoais, seus livros, seus bichinhos de estimação, suas roupas, e para algumas bichinho de estimação não é coisa, tem um status social e existencial acima inclusive de ser humano. Ser espoliadas disso, ser despojadas disso, pode acarretar a muitas pessoas a impressão subjetiva de que foram roubadas, de que houve um assalto existencial. Bem, ele diz que tinha um aviso fixado ao lado do elevador, que no aviso dizia que encontraram uma quantidade de bolo. Alguém jogou bolo dentro do aquário do terceiro andar e os peixes tinham morrido por causa disso. Então estavam pedindo informação sobre quem poderia ter sido a pessoa que jogou ali bolo. Provavelmente se enganou, algum velhinho foi colocar fora e por algum ou não viu ou não. E aí ele diz que há toda uma investigação para saber quem foi que jogou bolo. E aí eles ficam, né, assim, puxa vida, a maneira como isso é feito gera, um fica desconfiado do outro, há todo um mal-estar ali em torno disso. Mais adiante ele fala, eu fui ao médico, mas o médico estava doente. Se na segunda-feira ele ainda não estiver melhor, virá um outro, um substituto. Em caso de emergência, podemos ir ao médico de uma casa de repouso, outra. Tem gente que prefere morrer a deixar o charlatão do lar do crepúsculo, olhar seu enrugado saco de ossos. Já outros querem ser levados de helicóptero para o hospital, por qualquer razão. Para mim não faz diferença qual médico me diz que já não há muito a ser feito. Fiquei um pouco chateado ontem com a história daqueles peixes. Por causa dos nervos e do chá da senhora vice, eu tive uma forte diarreia. Passei metade da manhã no banheiro com uma revista velha que peguei emprestada na sala de estar. Bonito nome, sala de estar, mas vem de gato por lebre. Salão RRR seria melhor. Os três R's significam resmungar, reclamar, ridicularizar. Tarefas diárias para alguns. Ele se queixa muito disso. O Hendrick diz que os velhos passam boa parte do tempo fazendo isso. Resmungando, reclamando, ridicularizando. E que para ele isso aí é o desperdício do pouco tempo que ele ainda tem. Um amigo dele às vezes vem visitá-lo. Everett deu uma passada aqui e me contou pela porta do banheiro sobre os mais recentes desdobramentos. Agora todo mundo desconfia de todo mundo e vê em cada morador daqui um potencial assassino de peixes. Minha ausência, inclusive, provocou suspeita. Perguntei ao Everett se ele poderia espalhar casualmente a notícia da minha diarreia, como uma espécie de álibi. Eu mesmo não podia fazer mais que deixar a porta do banheiro e a do corredor um pouco abertas. Normalmente aguento o cheiro, mas agora estou nauseado de mim mesmo, em duplo sentido, porque eu realmente sou uma metáfora que neste caso me cai muito bem. Falando em mau cheiro, tenho que dar uma saída. Depois de um dia comendo torradas com comprimidos de carvão ativado, atrevo-me a aventurar lá fora novamente. Vou procurar uma Celidônia menor, que segundo o jornal e o calendário da rede de observação, é o primeiro sinal da primavera. Se eu, por acaso, além de uma Celidônia, encontrar também unha de cavalo, cicuta dos prados ou violeta de cheiro, aí a primavera é realmente um fato. Só não sei que cara essas plantinhas têm. A natureza se adiantou em algumas semanas, mas má notícia para as aves migratórias, que neste ano resolveram ficar em casa. O frio vai voltar. Quando é inverno na Holanda, é realmente muito, muito frio. Numa das nossas viagens de estudos pelo mundo, nós fizemos uma ambientação. Antigamente, quando a gente fazia essas viagens, a gente fazia um ou dois dias de ambientação em alguma cidade europeia, a caminho do destino. E numa dessas ocasiões a gente passou em Amsterdã. Era exatamente um pouco depois do período que ele está descrevendo aqui no livro. E estava realmente muito frio. Devia ser o quê? 3, 4 graus. Era outono, não era inverno. E estava muito frio. Então, para vocês terem uma ideia, aqui ele está escrevendo o inverno, né? Janeiro, é muito frio. E está bem longe ainda da primavera, não sei o que ele está procurando em janeiro, a primavera deles, que só vai começar lá por março, né? Bem, eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões antes de prosseguirmos. Além desses problemas que estamos considerando, esses desenvolvimentos, há outras questões. Para além da subjetividade humana, existem elementos que por vezes complicam os parâmetros. Ainda que a pessoa, que nós cuidemos muito dessas questões de autonomia e alteridade, há fatores de discrepância e fatores problemáticos. Por vezes a pessoa desejará fazer alguma coisa, tentará, mas isso acarreta problemas de várias ordens. Por exemplo, ter um pequeno animal de estimação, às vezes, quando o sistema imunológico está gravemente debilitado, quando a pessoa está passando por problemas, ela nem consegue alimentar o animalzinho ou coisas assim, isso perde alguns registros, não é? E ele conta aqui um caso desses. Ele diz: a senhora Schroeder, isso numa segunda-feira ele escreveu, aspirou seu canário sem querer quando limpava a gaiola. Estava passando um aspirador para limpar a gaiolinha do bichinho, sem querer acabou com a vida do bichinho dela. Quando, depois de alguns desesperadores minutos, ela finalmente conseguiu abrir o aspirador de pó, já não havia muito de seu alegre assobiador. Ela devia ter desligado o aparelho imediatamente. Seu Pete ainda sobrevivia, mas sucumbiu após alguns instantes. Schroeder está inconsolável e consumida pela culpa. A assistência dada pelos funcionários à vítima resumiu-se ao conselho de guardar a gaiola o mais rápido possível. Todos aqui têm opinião formada sobre biscoitos no aquário, mas se você perguntar o que acham da guerra da Síria, eles vão olhar você como se lhes tivesse pedido para explicar a teoria da relatividade. Ter alguns peixinhos boiando é bem mais grave que a explosão de um ônibus cheio de mulheres e crianças num país distante. Mas deixemos de hipocrisia. Estou me divertindo com o escândalo dos peixes, não posso negar. A consternação que tomou conta de todos os moradores é impressionante. Daqui a pouco vou de novo para a sala de estar ter uma prazerosa conversa sobre aqueles peixes. O inverno chegou, ainda não caiu nenhum floco de neve, mas ontem já vi o primeiro velhinho saindo com meias de lã por cima dos sapatos, para não escorregar. Numa terça-feira, ele escreve quando a neve chega. Caiu a primeira neve do ano, o que significa ninguém mais sai e todos enchem a despensa. Lá embaixo, no nosso mercadinho, já não se encontram mais biscoitos amanteigados nem chocolate. Pois é, a guerra. Graças a Deus, a juventude de hoje não passou por isso. Somos praticamente a última geração que viveu a guerra. E em breve todo mundo estará livre das eternas velhas histórias sobre sopa de bulbo de tulipa e caminhar 7 horas à procura de umas cenouras. O saldo foi de 7 peixinhos mortos. Ontem a polícia foi chamada. Os 2 jovens agentes realmente não faziam ideia de como tratar o caso, nem sombra da prontidão que a gente sempre vê na televisão. Primeiro, esquadrinharam o aquário por todos os lados, como se considerassem se eles ainda poderiam ser reanimados. Ele diz que uma das coisas que o Hendrik Groom se divertia no asilo onde ele estava é essas questões que ele achava muito, muito contrastante, né? Que coisas muito sérias acontecendo no mundo já não chamavam a atenção daquelas pessoas, mas pequenas coisas ali no dia a dia deles tinham uma proporção imensa. Eles levavam e falavam sobre isso semanas e semanas, e repetiam e repetiam, não é? E ele, para ele, isso já não era algo relevante, não era algo que lhe dizia respeito, não é? Ele procurava viver cada dia, procurava registrar as coisas no diário dele para deixar marcado essas últimas impressões dele. Alguns dias depois ele escreveu: reli meu próprio diário. Talvez esteja um tanto melancólico até agora. Também há pessoas interessantes por aqui, sabe? Naturalmente tem aquele meu amigo, Everett. Ele mora numa residência assistida com seu cachorro, um vira-lata, velho, bonzinho, preguiçoso, mas muito inteligente. O bichinho se chama Mohammed. Quando Everett às vezes está sofrendo muito de gota, eu levo o Mohammed para passear. Por causa do meu raio de ação, o passeio não é lá grande coisa, mas o raio de ação do Mo é ainda menor. Uma voltinha só no prédio, não mais que isso. Um jorrinho numas 10 árvores e uma vez por dia um cocô na grama, que eu tenho que recolher num saco plástico, porque ficam me espionando de dezenas de quartos. Se eu deixasse o cocô onde foi feito, brigariam para decidir quem seria o primeiro a me denunciar. Tem também aqui o Edward. Ele não fala muito, por causa de um derrame. É difícil entender o que ele diz, mas escolhe com cuidado as palavras que mal podem ser decifradas. Quando ele diz uma coisa, a gente sabe que vale a pena perguntar algumas vezes o que você disse. O que ele economiza um tempo de conversa, usa para observações perspicazes. Aí ele começa a descrever cada uma dessas pessoas que vivem ali com ele, das que ele gosta, que são mais próximas dele. São bem poucos, são 4 ou 5 apenas as pessoas com quem ele convive. Quando a neve, para aqueles que convivem com pessoas de muita idade, sabe que um dos problemas muito graves é de fratura, né? A tensão já não é a mesma, a força muscular também não, todo o aparato ósseo está mais delicado, então é preciso ter cuidado. No inverno europeu, eles têm muito cuidado com isso, muito. Porque em caso de queda, tem um escorregão da neve, né, perigoso. Então é por isso que ele coloca o que vem agora. Ele diz assim, ó: já faz 3 dias que temos uma recomendação da direção para não sair do prédio. Uma fratura de quadril pode acontecer a qualquer hora, e isso significa que o ambiente não está dos melhores. Não que os moradores estejam sempre querendo passear quando as calçadas estão escorregadias, mas mesmo assim a maioria tem sua ida diária às lojas, à caixa de correio ou ao parque. Quando uma coisa é proibida, a necessidade que temos dela aumenta. Hoje os velhinhos estão sentados diante das janelas, olhando para a neve que não quer derreter, e reclamando da prefeitura, que limpa as ruas para os carros, mas deixa as calçadas e as pistas para bicicletas cobertas com aquele mingau marrom. Nisso eles têm razão. Os funcionários limparam a neve da calçada em frente ao asilo para que possamos caminhar sem impedimento, da porta até o ônibus. Mas a angustiante incerteza de que se encontrará pela frente na hora de descer do ônibus faz com que a maioria decida nem sair. O medo é um conselheiro muito consultado. Quanto tempo acham que uma pessoa vivendo num contexto assim se adapta a esse contexto, no sentido de compreender que agora esse é o mundo dessa pessoa? Temos aqui tantas variações. Algumas pessoas que vivem em tais contextos, você vai visitá-las e elas dizem para você que elas estão ali por pouco tempo, que logo elas vão voltar ou para a casa de um filho ou para a casa delas. Às vezes, os filhos já vendeu a casa, precisou do dinheiro até para manter a pessoa no lugar, para pagar os cuidados com remédios e outras coisas, e a pessoa nem sabe. Outras vezes ela fala que o filho vem buscá-la, porque ela vai estar ali só para se recuperar, porque não andou bem. E, no entanto, quando às vezes o filho sequer apareceu uma única vez ali. Algumas perdem a noção de temporalidade rapidamente, é uma das primeiras coisas que vai embora em alguns casos, e elas já não separam bem certas coisas. Um dos grandes problemas, e que causa hoje um motivo de grande apreensão e pesquisa em grande parte da Europa, são os problemas ligados à demência, à perda das faculdades mentais gradativa com a idade, com o tempo. E há muitos estudos, muitos trabalhos sobre esses elementos. Para algumas pessoas, aquilo que elas vivem ali agora é a vida delas, é o lar delas. Quando a gente fala de uma casa de repouso, uma casa de velhos, um asilo, como ele se refere aqui literalmente, para acolher, pode parecer que é só a etapa final da vida da pessoa, por ser colocado dessa forma, mas lembrem, não é a etapa final, é a própria vida para alguns. É como um amigo seu que disse: eu me mudei, estou morando aqui numa linda cidade, no interior da Bahia, ou no interior de Sergipe, e você pensa: puxa, ele se mudou, está morando lá agora, a vida dele é para lá. Pois da mesma forma, quando a gente fala fulano foi para um asilo, muitos pensam: ah, foi terminar a vida dele lá. Não pensam muitos que é uma etapa importante, como um de nós quando muda de cidade durante suas vidas, não é? E para muitos desses idosos é assim, eles vivenciam dessa forma. Bom, ele volta sempre a falar dos peixes, né? Um dos assuntos prediletos dele no livro é o que eu vi com os peixes. Ele fala de um dos dias que ele acha mais divertido durante o tempo que ele fica ali. Ele diz: sexta é dia de exercício divertido para a terceira idade. As galinhas velhas ciscam pelos corredores, nos mais estranhos trajes esportivos a caminho da sala de ginástica. As senhoras realmente perdem toda a vergonha, e não é uma visão agradável. Leggings cor-de-rosa sobre pernas magras e ossudas, ou o contrário, empelotadas de gordura, blusinhas justas sobre os restos tristes do que um dia foram seios. A decadência na vitrine. Assim eu, como velho, não acho nenhum exercício divertido. O cenário é uma sala de reunião pouco utilizada, com as mesas empurradas para os cantos e as cadeiras postas em círculo. Os exercícios, em geral, são realizados sentados para não ofender os cadeirantes. O ritmo de uma musiquinha alegre. Balançam-se um pouco os braços e as pernas. E geme-se. E anunciam-se em voz alta doenças que impedem a prática de determinados movimentos. Esse, com meu estômago, não posso fazer. Fecha aspas. Em seguida é hora de jogar bola. Digamos que a bola não desgasta muito. Excitam-se principalmente as cordas vocais, ovacionando os outros pelos desempenhos mais rudimentares. Para Hendrick, ele se divertia pelo grotesco da situação. Não havia muito outros motivos para isso, além desses elementos. Num domingo, dia 20, ele escreveu: Nós, os velhos, não somos os culpados pela crise. Segundo os cálculos de um renomado instituto, um idoso que recebe aposentadoria terá um aumento médio de 2 euros por mês. Henry Kroll e o seu partido, 50 Plus, nos fizeram todo aquele alvoroço por nada. Aqui no asilo, esse partido foi com folgo mais votado nas eleições do ano passado. É que alguns moradores não gostam muito de homossexuais. Senão, Hank teria tido ainda mais votos. Ainda que o senhor só tenha votado nele porque pensou que Hank fosse irmão de um jogador de futebol. Pessoas com boas pensões complementares agora recebem menos, mas continuam tendo cada vez mais. Aliás, esse tipo de pessoa nem mora aqui. É impressionante o quanto nossos residentes são econômicos. Mesmo quem só recebe a aposentadoria básica consegue poupar, Deus sabe como. O que ele está apontando aqui, pessoal, é uma das questões muito delicadas nos nossos dias para muitas pessoas que vivem assim, de benefícios ou de aposentadorias e em casas de recolhimento e de acolhimento. Muitos se sentem culpados, veem os problemas na televisão, nos telejornais, as dificuldades, restrições salariais, problemas de emprego, e enquanto vivem ali, ficam se perguntando, ficam se questionando, não é? às vezes um familiar vem e está passando dificuldades, e para um pai e uma mãe que ainda está plugado e atento, não é muito difícil saber que o filho não está tendo momentos bons no trabalho ou na vida, e muitos se sentem como culpados disso. Viu que, como é que ele começa essa parte do diário dele? Nós não somos culpados. Ele entendeu isso, que não são culpados. Seja lá pelo que ele esteja falando sobre culpa, mas muitos não veem assim. Muitos se sentem, sim, culpados. Não apenas por isso, por estar ali tendo todas as condições, mas também pela situação dos filhos, quando não têm as condições. Ele escreve numa outra parte do diário, em um outro dia: hoje minha filha faria 56 anos. Tento imaginar que aparência ela teria agora. A imagem ficou congelada numa menininha encharcada de 4 anos, inerte nos braços de um vizinho. Eu a vi chegando em segundos que nunca mais terminaram. Após 15 ou 20 anos, depois veio o primeiro dia em que não pensei nela. Ele não continua isso. Ele troca para comentários da neve, que o pessoal não está podendo sair, e evita prosseguir sobre isso. Ele termina esse dia dizendo assim: ó, amanhã voltarei a escrever sobre coisas alegres. Mais uma parada aqui para os senhores poderem colaborar com o que estamos trabalhando. Prosseguindo então os diários. Ele disse que ia voltar a escrever sobre coisas alegres, mas talvez tenha esquecido. Ele fala: informei-me com meu médico, de leve, sobre a eventual possibilidade de conseguir a pílula que põe fim a todos os males. Ele fez de conta que não me entendeu. Não existe remédio assim, infelizmente, ele disse. Eu não ousei insistir na pergunta. Aliás, ele achou minha lista de problemas impressionante: gotejamento, dor na perna, tontura, caroços, eczema. Só que não podia fazer muito a respeito. Um unguento, uma pomada, um remedinho aqui, um bálsamo ali. E ele ainda encontrou mais uma novidade: pressão alta. Eu ainda não tinha. Agora tenho pílulas para isso também. A moradora mais velha daqui morreu, a senhora Gans. Fazia anos que já estava mais esquecida que um peixinho dourado. E tinha de ficar amarrada à cadeira, porque de outra forma sempre escorregava. Mesmo assim, chegou aos 98 anos. Já era nascida na Primeira Guerra Mundial. 3 meses atrás, um vereador veio aqui trazer um bolo em seu aniversário, porque ela era a moradora mais velha do bairro. Puseram a mesa diante do bolo para um fotógrafo de um jornalzinho das redondezas, mas num instante de desatenção, ela caiu de cara no glacê. Isso rendeu uma foto incrível. Infelizmente, a diretora não permitiu que o jornal a publicasse sob nenhuma circunstância. O vereador, que gosta tanto de aparecer nos jornais, mandou vir outro bolo, mas quando ele chegou, a senhora Gans tinha caído no sono e foi impossível acordá-la. E agora ela não acordará nunca mais. A diferença não é tão grande entre antes e depois da morte. Acho que não vou à cremação, não me sinto bem nessas situações. Bom, ele diz que com a neve, não é? Em várias páginas aqui, ele diz que a neve continuava caindo, um inverno muito forte, e que o clima na casa estava cada vez pior ali entre os moradores, porque eles queriam sair, queriam caminhar, os velhinhos, né? E como não podiam sair, ali o estresse ia se acumulando entre eles, que eles lidavam somatizando, perdendo o sono, incomodando entre eles, não é? É como ele colocava. Bom, ele diz: agora chegamos, várias páginas depois, ao último sábado do mês, noite de bingo. Idosos para lá de velhos, viciados em jogo, disputam uma caixa de bombons de cereja. O presidente da Associação dos Moradores aqui lê pessoalmente os números sorteados. Não se atreva a falar nada nessa hora. Se ele canta o 44, Uma senhora invariavelmente diz: inverno da fome. E toda a sala olha inconformada. Um grupo aqui recentemente quis mudar o bingo para a noite de quarta-feira, sob o argumento de que no sábado muitos familiares vêm fazer visita, o que não é verdade. O verdadeiro motivo foi provavelmente a programação da televisão. O clube de canto da quarta-feira à noite protestou e sugeriu a noite de segunda-feira, mas o clube de bilhar não quis nem saber. Eles acharam muito melhor que fosse na sexta-feira à noite. Isso provocou resistência feroz aos participantes de exercícios divertidos para a terceira idade, que estão cansados demais da ginástica da tarde para jogar bingo depois da noite. Ele diz que fizeram várias reuniões até conseguir chegar a um acordo. E para ele, enquanto eles ligam às vezes a televisão e veem tudo o que está acontecendo, não é? E é quase inevitável fazer comparação disso com essas brigas sobre se o bingo vai ser na sexta, ou na terça, ou na quinta. Né? E, aliás, olhem o que acontece quando eles jogam bingo. Ele conta várias páginas depois no outro diário, no outro dia do diário. Tentei e não consegui ficar até o final do bingo. Quando começou uma briga por causa do quinto prêmio, um salsichão de fígado do Aldi, de 90 centavos, disse que estava com enxaqueca e fui para o meu quarto. É prático ter enxaqueca, porque é algo aceito como desculpa em toda parte. Quando cheguei aqui e ninguém me conhecia, apresentei minha enxaqueca inventada e desde então já fiz uso dela inúmeras vezes. Espremer um pouco os olhos, esfregar a mão na testa é o suficiente. Alguém sempre pergunta preocupado se por acaso não estou com enxaqueca. Então, preciso deixar um pouquinho. Nenhuma chateação para meu lado e fim de papo. Estou chegando agora na sala de leitura. Às vezes dou uma passadinha lá, quando fazem o culto ecumênico do domingo. Numa semana é celebrado por um pastor, na outra por um padre. Eles passam desapercebidos, porque os dois são quase tão velhos quanto os fiéis. O pastor é engraçado. O padre é da velha escola e prega inferno e danação. No fim, não faz muita diferença, porque os dois são quase ininteligíveis. Com a morte à espreita, uma boa quantidade de moradores daqui se agarra à fé. Depois da cerimônia, tem pãozinho doce e café coado. Ontem houve uma agitação por causa do aumento da contribuição pessoal às casas de repouso. Saiu no jornal: virá um ajuste de equivalência patrimonial de 8% sobre 4% do patrimônio declarado. Falaram horrores ao respeito. Quando o diretor perguntou quem teria que dar a contribuição pessoal, só a senhora Bergman levantou a mão. Achou que ele estava falando da contribuição para a Associação dos Moradores. Aqui vive principalmente gente pobre, com no máximo uma aposentadoria complementar. Engraçado que mesmo o Partido dos Idosos, o 50+, votou a favor do aumento da contribuição pessoal no parlamento. O líder do partido, Henry Kroll, explicou por quê. E aí dá uma explicação daquelas que vocês já conhecem, né? Vamos passar agora várias páginas à frente. Toda essa parte aqui está bem colocada já. Deixa eu mostrar para vocês alguns outros aspectos sobre isso. Observem quando ele faz certas reflexões sobre a condição social do que eles vivem ali. Ele diz: os idosos ultimamente têm atraído grande atenção, não só na Holanda. Isso ele escreve um mês depois do que nós acabamos de ver ali. Na Alemanha também têm saído algumas coisas. Houve, por exemplo, bastante agitação com o livro Mãe, afinal, quando você vai morrer? De Martina Rosenberg. Ela cuidou durante anos de seus pais, que estavam ficando dementes. Ainda, segundo os jornais, o fato de que alguns alemães estão alojando seus pais quando estes precisam de cuidados em asilos mais baratos na Ucrânia, na Eslováquia e até na Tailândia. Para nossos vizinhos a leste, existe um outro lugar. Quando a aposentadoria, a pensão básica do governo e o cofrinho do pai e da mãe não são suficientes para os gastos mensais de uma casa de repouso, os filhos têm de colaborar, pensão alimentícia para os pais. Com um pouco de azar, pode-se ser obrigado a passar a pagar pensão alimentícia para os pais e para os filhos. Ademais, todas as assustadoras medidas em relação à assistência a idosos não devem nos afetar tanto neste asilo. A maioria dos moradores tem a pensão básica do governo, mais uma pequena aposentadoria. Basicamente, ele diz que eles têm para viver, mas que essas questões são sempre muito angustiantes quando chegam. Angustiantes provavelmente pela história de vida que eles tiveram. Eles chegam ali depois de uma vida de trabalho, né? E ali eles não queriam ter mais essa preocupação. Cada vez que chega, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, eles não têm nenhuma defesa, eles vão fazer o quê? Não é? A não ser ficar tristes com tudo isso. Com essas questões, não é? Eles já não têm a... sabem que não tem mais maneira de negociar, de refutar essas coisas. Agora é muito mais resignar e aceitar. Pelo menos para muitos deles é assim. Quando eu fui comprar uma nova escova de lavar louça ontem, uma garota de uns 18 anos estava no caixa. Eu queria pagar, mas não conseguia encontrar minha carteira. A caixa me olhava irritada e já queria atender a senhora que estava atrás de mim. Mas a cliente disse, nada disso, este senhor primeiro, e falou para mim, fique tranquilo, não tem pressa. Finalmente encontrei na minha carteira uma nota de 10. Por favor. A garota pôs o troco no sobre o balcão e me disse muito obrigado, mas nem mesmo olhou para mim. Há pessoas que sentem um profundo desprezo por tudo que é velho, grisalho e lento. Essa pirralha era uma dessas. É difícil se defender contra uma total falta de respeito. A senhora Van Diemen espera que o novo Papa a ser escolhido venha de Amsterdã, a tempo de coroar William Alexander, de preferência que seja um papa holandês. A senhora Van Diemen logo, logo vai para a ala fechada. E aí vocês sabem, né? Só não tem mais acesso a eles, não tem mais acesso a nada praticamente, né? Agora que os senhores já estão mais ambientados com tudo que é o cotidiano dele, após esses vários trechos que vimos, e já sabem o campo de preocupação dele, o que ele sente, o que ele pensa, o que vocês consideram como perspectiva? Quem são esses novos velhos? Pelo menos nessa ilustração que estamos vendo. Como interagir com esses novos velhos? Sabe, às vezes, por exemplo, tem uma gripe lá, uma epidemia de gripe. Cai todo mundo doente. Teve um dia que ele escreveu no diário dele 3 linhas. Olha só. Estou doente. Vou poupá-lo dos detalhes desagradáveis. Espero estar melhor antes de quinta-feira, que é o dia do nosso primeiro passeio. Pronto, é isso que ele escreveu. Diz que foi um médico lá, muitos velhinhos doentes com gripe. Quando acontece isso, vários velhinhos não se recuperam e vão. É o cotidiano dele. Ele fica triste, fica desapontado com coisas, visitas que ele já nem tem. Ele nem lembra mais disso, ele nem fala mais do assunto. Só muito, de raro em raro. Não recebe ninguém. As pequenas atividades que eles têm, que não continuam. Quando ele tenta continuar, os amigos começam a desaparecer. Mas aí, ao invés da dor, do sentimento de, olha, hoje já o fulano não veio, aí pergunta, está doente? E aí vem aquela expressão da enfermeira, eles veem no rosto dela o que houve, que ele faleceu. E então já surge uma nova briga lá no bingo, e aí ele se envolve na briga e exacerbam lá os ânimos. E basicamente a vida dele é isso. A vida dele é isso. Que projeto ele tem para um futuro? Nenhum. Não aparece nenhum projeto de vou fazer tal coisa, etc. Sabe, o que aparece é um tempo para o passado, é um tempo para o presente, que ele conta cada vez menos e mais rápido para ele. Cada vez que ele tem esses problemas, ele fica pensativo, né? Sobre os momentos que restam, sobre o que ainda pode viver. Então ele se envolve em uma outra atividade da casa que eles têm. Esse é o cotidiano dele, é a vida dele nesse lugar. Não haveria como falarmos em futuro? Não poderíamos falar, uma pessoa nessa situação não possui propriamente um futuro. Não é possível falarmos numa busca, construirmos buscas para essas pessoas? Por exemplo, apenas como ilustração, um jardim que um grupo de velhinhos construiria, sabendo que depois que eles fossem, os novos velhinhos continuariam aquele jardim, ou um grupo qualquer da cidade continuaria aquele jardim. Isso, para muitos, seria uma busca existencial, que teria inúmeros desdobramentos. Não poderíamos falar, por exemplo, nessa idade da vida, em aprender a estudar novos conteúdos, cursos para pessoas dessa idade? Ou, não, por que não falar em trabalho? Vejam, uma pessoa que escreve tudo isso que estamos lendo, não pode, por exemplo, trabalhar? Claro, não trabalharia como um homem que tem 30, 40 anos, pega sua valisa e vai lá para a fábrica, vai lá para o escritório, não é nesse sentido. Mas, com essas sensibilidades, com tudo que aprendeu, não teria muito a colaborar? Se ele foi, por exemplo, um jurista, foi um promotor, se ele foi, por exemplo, um engenheiro que trabalhou naquelas pontes elevadas na manutenção, se ele foi um restaurador das obras do museu, ele não tem palavras aqui que ele possa dizer para quem está iniciando em cursos online, 5 minutos que fale, por exemplo, e milhares de outras coisas. Por que não? O que houve que colocamos essas pessoas assim e simplesmente achamos que apenas merecem esses cuidados e não há uma proposta nesse sentido? O que impediria? Chegamos ao final do nosso trabalho aqui, mas eu gostaria de ler esta parte que eu deixei para o final, dentro disso que eu coloquei para vocês, tá? A parte final acontece vários meses depois, é uma sexta-feira, e ele escreve assim: existe um projeto chamado Passeando com a Vovó. Crianças saem por um dia com uma avó completamente desconhecida, que de outra forma passaria o dia inteiro sozinha em casa. Suponho que também possa ser um avô. Assim, meninos e meninas de 11 ou 12 anos iriam com velhinhos visitar Madurodã, que foi restaurada. Madurodã é uma cidade em miniatura que um pai fez para o único filho dele que morreu na Segunda Guerra. Ele construiu em homenagem ao filho essa cidadezinha em miniatura, Madurodã. Vocês depois deem uma busca no YouTube, vocês vão ficar encantados com o que vocês vão ver dessa cidadezinha na Holanda. Madurodã não é como ao mini mundo ali de Gramado, que também é lindíssimo. Madurodã é um clássico, sabe? Os aviõezinhos ficam taxiando no aeroporto, para lá e para cá. Tem um cais onde um dos navios de repente pega fogo, aí vem o pessoal dos bombeiros, tudo em miniatura, apaga o fogo, jogam os caminhões pipa, atiram água, as arvorezinhas perfeitas em miniatura, as construções. É um dos lugares lindos do mundo, Madurodã. É isso que ele está citando aqui, né? Os velhinhos de Madurodã, que foi restaurada. Aí ele fala, correndo o risco de passar por um velho ranziz em Resmungão, eu vou dizer, deixe-me tranquilo em casa. Madurodã já não me parece grande coisa, mas passar horas em companhia de pirralhos de 11, 12 anos, completamente desconhecidos, também pode ser decepcionante. Não seja tão negativo, Guan. É uma bonita iniciativa, principalmente se você pensar que muitas crianças hoje acreditam que não é preciso cuidar dos velhos, porque a assistência social faz tudo para eles. Aliás, muitos adultos também pensam assim. O jornal que deu destaque ao projeto Passeando com a Vovó também divulgou cifras chocantes do Gabinete Central de Estatística. Há na Holanda cerca de 1,5 milhão de anciãos solitários, dos quais mais de 300 mil são exatamente sozinhos. São muitos. Mas alguns idosos tornam por si a vida mais difícil. Isso tem que ser dito. Só nessa casa de repouso vivem dezenas de velhinhos, que se devem evitar como capeta, porque são rabugentos insuportáveis. Desculpe minha sinceridade, mas é assim mesmo. Eu ouço muito. Aqui, pelo menos, a gente tem com quem conversar. Ora, isso realmente é uma grande vantagem em relação a morar sozinho, quando se tem só o gato ou o canário com quem falar. Quem se sentiria extremamente solitário aqui? Bem, vou desligar o gravador para que os senhores coloquem suas reflexões finais.